agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
A cada semana, você que nos acompanha aqui na Rádio USP, a cada semana aqui no De Papo pro Ar, eu trago pessoas ilustres com histórias bacanas e a alegria de poder conhecê-las. E hoje eu estou com essa pessoa que realmente nos traz muita coisa boa, é iluminada, talentosíssima, cantora, compositora, professora de canto. Enfim, vamos conhecer um pouquinho da trajetória desta grande artista. Ela que começou no caminho musical nas suas aulas de piano com 9 anos de idade. Aos 12 começou a se interessar pelo canto e aí trilhou toda a sua jornada. Ela tem um disco gravado no Japão. Ela vai contar essa história pra gente. Que alegria é poder receber Fernanda Coelho.
Hoje as nuvens não mexeram no céu, teus olhos rasos vidraram em mim, sem tempo não respirou.
Fernanda, seja bem-vinda ao De Papo pro Ar aqui na Rádio USP.
Ah, muito obrigada, Cido. A alegria é toda minha, é uma honra, na verdade, estar aqui nesse programa tão bacana.
Ô, Fernanda, conta pra gente, você começou a sua história no piano, mas depois você se enveredou também pra técnica de violão?
Isso, na verdade, assim, eu ganhei um piano dos meus pais, né?
Uhum.
Eles tinham o sonho de me colocar pra fazer aulas de piano. Eu comecei a fazer aula aos 9 anos, fiz aula por uns 2 anos, mais ou menos. Tive assim, uma musicalidade bem aflorada já no piano, né? Só que aí depois eu fui entrando naquela fase que eu comecei a ouvir as cantoras que estavam fazendo sucesso na época e, nossa, me dava muita vontade de cantar junto, de experimentar o meu vocal dentro daquela harmonia das cantoras, né? E a minha mãe tinha, na época, né, aqueles aparelhos gigantes, né? Que antigamente eram aparelhos grandes, que era toca-CD, e vinha com uma entrada para colocar o microfone, você podia cantar junto com o CD ali, né? E aí eu comecei a cantar ali. Primeiro eu colocava umas trilhas na pegada da Enya, da Lorena McKenna, sabe essa onda, mais ou menos?
Sim, um estilo quase que New Wave, né?
Isso, ou New Age. Bem esse estilo. E aí eu começava a solar em cima fazer solos em cima com boca chiusa, que a gente chama, né? E eu ficava naquela onda, e a minha mãe ficava apaixonada por aquele caminho que eu estava dando, né? Para aquela base harmônica que estava rolando ali. E ela começou a falar: nossa, filha, você tem um timbre tão bacana, você é tão bonito isso que você faz. Por que você não entra numa aula de canto? E aí eu pensei, falei, ah, será? Ela falou, entra numa aula de canto. Nisso eu devia ter de uns 11 para uns 12 anos. Aí a gente procurou uma escola, eu comecei a fazer aula de canto. Aí comecei a me interessar por vozes como Mariah, a Whitney, né? Na época tinha aquelas boy bands.
Uhum.
E aí eu comecei a querer cantar aquela galera que estava em sucesso assim, absoluto no momento. E descobri a Alanis Morissette na minha vida, assim. Eu comecei a ficar apaixonada por esse estilo.
I had no choice but to hear you. You stated your case, time and again.
E aí eu montei uma banda com colegas assim que tinha no meu bairro, e fiz a minha primeira apresentação ali aos 12 anos de idade, numa festa de aniversário minha. Ela falou, o que você quer de aniversário, filha? Minha mãe falou, não, mãe, eu queria tocar com a minha banda, fazer um show com a minha banda. Ela falou, poxa, mas você quer fazer em casa? Eu falei, quero fazer em casa, vou montar aqui um, como se fosse um palco, assim, vou fazer uma decoração como se fosse um palco, assim, na sala, e vou cantar para a família.
E você tem esse áudio?
Não tenho de jeito nenhum. Eu lembro ainda que meu pai não estava, meus pais tinham se separado há pouco tempo, e eu lembro que ele não estava, não lembro se ele estava viajando, e ele ligou, porque não tinha internet na época, não era uma coisa que dava para... Os celulares não tinham, né, essa evolução que tem hoje, né? A gente está falando de anos atrás. E aí ele me ligou de linha, normal, assim, para ouvir um pouco. Mas eu não gravei nada.
Poxa vida,
que pena. Eu cantei bastante Alanis naquele dia, cantei Gilberto Gil, nossa, e aí a família ficou, assim, impressionada, assim, com o que estava surgindo ali, né? Porque até então ninguém sabia da minha musicalidade, nem nada. E aí de lá para cá não parei mais.
Então, você falou que começou a estudar piano aos 9 anos, incentivada pela família. A sua família é musical? Você tem alguém da sua família que é profissional de música? Ou você é a única artista da família, digamos assim?
Então, eu tenho uma tia-avó, que ela é formada em piano, mas é piano clássico. Uhum. Não tem... ainda hoje ela toca, ela tá com uma idade já avançada, mas ela ainda arrisca alguma coisa. E eu tenho um tio já falecido, irmão do meu pai, que ele era compositor, era cantor. Mas, assim, fora esses dois, eu não me lembro de mais ninguém. A minha mãe, apesar de não ter feito aula, de não tocar nenhum instrumento, ela é de uma riqueza musical, assim. Ela ouvia tanta coisa, tanto é que eu conheci Enya, Iane, através dela, Chico Buarque, através dela, Caetano. Cresci ouvindo bastante coisa, assim. E do lado do meu pai, cresci ouvindo bastante Roberto Carlos, Guilherme Arantes, meu pai ouvia bastante. Mas, assim, eu acho que essa coisa eclética da música mesmo veio da minha mãe, assim, porque ela ouvia uma variedade muito grande de gêneros musicais.
Bom, e o que me chama a atenção é que você fazia essas vocalizes em cima dos álbuns, né, de Enya, de Alanis. O que me chama a atenção é que você começou a usar a sua voz meio que intuitivamente. Então podemos dizer que você é um pouco autodidata, né, Fernanda?
Um pouco. Depois eu acabei entrando de cabeça nos estudos, entrei na faculdade para fazer... Eu sou bacharel em canto popular, me formei faz bastante tempo, eu me formei com 21 anos. Entrei na faculdade assim que eu saí do colegial, para fazer música mesmo. Mas eu comecei mais ou menos autodidata. O violão também, me ensinaram um acorde aqui, um acorde ali, o resto eu fui pegando sozinha. Não cheguei a fazer aula de violão.
Por que você não cola mais em mim? Me dobra, me arrasta. Por que você não tenta saber arrancar de mim? Por que você não cola mais em mim? Me dobra, me arrasta. Por que você não tenta saber arrancar de mim? Meu bem.
Você fez a faculdade, isso aos 18 anos, e você, como você falou, você se tornou, aí se formou em bacharel em canto popular. E a música é vasta, né? E a sua formação, a sua influência, podemos dizer assim, você bebeu na fonte aí de várias vertentes da música, né? Porque você trouxe desde Anne, Shania Twain, essas cantoras com vozeirões, e também, sim, bebeu na fonte popular do Roberto Carlos, que você ouvia juntamente com seu pai. Isso te ajudou na hora de você escolher um caminho para a música?
Olha, Eu acredito que sim, apesar de que quando eu entrei na faculdade, assim, eu passei por um período bem, bem confuso, assim, porque eu desconstruí muita coisa para construir depois com base ali no que eu estava vivendo, né? É, porque muito daquele repertório que eu estava acostumada quando eu entrei na faculdade, ele praticamente ali no meio acadêmico, ele era inexistente, uhum, né? Muita coisa não era usado ali pra, como recurso de aprendizado.
E não podia nem dizer que era uma coisa erudita, né?
Não, porque eu entrei no popular. Mas, assim, o popular que eu entrei tinha... Começamos ali no aprendizado com a década de 20. Então, cada semestre eu ia cantando um momento histórico da música popular brasileira, né? Então, eu conheci compositores e músicos e musicistas, assim, que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, como Ginga. Fiquei apaixonada por Ginga. Mônica Salmazo, fiquei apaixonada e eu comecei a mergulhar nessa música, né, que eles chamam de era uma música que me trazia muito aprendizado durante todo o percurso que eu trilhei lá na faculdade. Que tinha... eles usavam, né, a cada semestre para que pudéssemos ter enriquecimento, tanto na parte da melodia, eram melodias rebuscadíssimas, harmonias rebuscadíssimas. E aí eles usavam isso justamente... para as aulas, por exemplo, de harmonia, junto com jazz. A faculdade era muito jazzista também, então pegava muita coisa do jazz, assim, para as aulas de harmonia, para as aulas de análise, tudo isso.
É, você teve contato aí com grande história da MPB, compositores como Mário Lago, Noel Rosa, Vadico, e aí depois você... Com certeza teve contato com obras de Chico Buarque.
Muito, muito. Cantei muito Chico Buarque na universidade. Tanto dele solo, como com parcerias que ele tinha. Descobri que ele tinha parceria com Ginga também, numa música chamada Você, Você. Uma música fantástica.
Que roupa você veste, que anéis, por quem você se troca? Que bicho feroz são seus cabelos que à noite você solta?
Assim, conheci muita coisa e desconstruí muita coisa também. Porque como eu fiquei muito afastada de um determinado repertório na universidade, eu acabei desconstruindo aquilo que eu já sabia e trilhando um novo caminho a partir dali, né?
E esse virar a chave é difícil, né, Fernanda?
É difícil. Eu entrei muito nova também na faculdade, assim. Entrei muito nova. E eu acho que esse virar a chave nessa idade que eu entrei foi um pouco mais difícil ainda.
Bom, e aí você foi parar pro Japão. Você viveu no Japão?
Não vivi. Eu fui para lá duas vezes. Estive no Japão duas vezes. Na primeira vez que eu fui, eu gravei um clipe de uma composição minha chamada Índio. Fiz um take no estúdio mesmo. Gravei a música e também o vídeo. E fiz um show em um bar lá do Japão. E aí, a segunda vez, eu fui para gravar o álbum. E fiz alguns shows também. Fiz show em Kanazawa. Fiz show em Tóquio, em alguns bairros de Tóquio. E foi uma experiência ímpar também. Eu levei algumas coisas daqui já. Algumas faixas já meio que compostas aqui, por exemplo, com músicos que eu gostaria que fizessem parte desse álbum, né? Amigos meus aqui do Brasil, aqui de São Paulo. E o resto fui colocando lá. A maior parte das faixas, comecei do zero lá. Uhum. Mas algumas faixas como Mala de Brechó e 5 Minutos, eu levei bastante coisa já gravada daqui.
Bom, por que Japão? Tá certo que Japão é um mundo à parte e ricamente, tecnologicamente falando, não tem como comparar. É o país que gera essa tecnologia. Essa tecnologia te chamou a atenção? Foi um dos motivos para você escolher Japão para gravar seu álbum?
Na verdade, a minha esposa viveu no Japão mais de metade da vida. Ela foi para lá ainda bem pequena, então ela tem escrita e é fluente também no idioma. E aí ela tinha alguns contatos lá. Tinha um rapaz que tem um estúdio, ele é produtor em Kanazawa. Tem ainda um estúdio bem legal. E aí a gente começou a conversar, né? Eu fui para conhecer o estúdio da primeira vez e aí ele fez o convite. Ele falou: Nanda, vem aqui gravar, vamos gravar seu álbum e tal. A gente começou a conversar sobre isso. Os anos foram passando até que eu falei: ah, vou para aí passar um tempo, porque ela foi visitar a família. Uhum. Falei: eu acho que eu vou aproveitar para gravar. Aí entrei num processo de imersão, assim, porque eu tive que compor bastante coisa nova, né, para conseguir gravar, para ter faixas o suficiente para gravar, de acordo com a minha história naquele momento, né? Porque eu tinha muita composição de muitos anos atrás e eu estava querendo coisa nova. Então eu dei uma emergida, assim, fiz, assim, composições novas em pouco tempo, assim, em menos de um mês eu acho que eu compus umas 6 músicas.
Poxa.
E aí fui para lá gravar esse álbum, fiquei um pouco mais de um mês lá para fazer esse álbum todo. Quando eu cheguei já tinha algumas produções em andamento, né? Aí fui para colocar a voz e acompanhar o resto das gravações com os músicos de lá. Teve músico americano que gravou, teve um baixista, por exemplo, que gravou a faixa 5 minutos, que é o Bruce Hughes. Ele foi baixista do Jason Mars durante um tempo.
Que legal.
Ele é um baita de um baixista. E outros músicos japoneses incríveis. Teve uma pianista chamada Nishida que gravou, colocou teclas, colocou sanfona nas canções. Teve uma percussionista também, muito boa, que gravou a música índio, colocou percussão na índio. Foi uma experiência bem enriquecedora, sabe?
Virou bicho d'água, virou bicho grilo e parou de falar. E a nossa natureza que é da verdade, tá faltando tudo, não prospera. Ô menino índio que não tem maldade, vem cá, me ensina a me pintar.
Que maravilha. E você lança Nós Somos Todos. Essa música é esperança de um mundo melhor, que possamos ser livres, né? Essa é uma afirmação sua. Essa música foi inspirada aí principalmente na busca desse mundo melhor, né? Onde as pessoas possam evoluir como seres humanos, como seres livres, sim, né, Fernanda? Livre,
sim, sim.
Livre não somente na música, mas livre na vida, livre de pensamento, nada de se apegar ou de fazer julgamentos, mas ser livre para você poder caminhar e alcançar a essência verdadeira, né?
Exatamente. É uma música em que eu estou erguendo aí diversas bandeiras. Eu lancei essa música, na verdade, em 2021.
Foi em 21, isso.
Foi,
mesmo.
21. No final de 2021.
Em novembro.
Isso, em novembro de 2021 eu lancei canção e clipe. O clipe tá lindo, assim, tem participação de artistas incríveis, como Darília, Xerxes, a Salete Campari tá no clipe. Piel, um dançarino fantástico. Enfim, muita gente, assim.
Como foi esse processo para você fazer esse clipe e trazer essa música? Foi na época de pandemia? A pandemia te deu, te inspirou também para essa composição?
A pandemia me inspirou. Nós temos uma casa em Gonçalves, no sertão do Cantagalo, na verdade. Ela é bem retirada, assim. Não tem vizinhos próximos e... Quando fechou tudo, inclusive a escola fechou e ficou somente no formato online, fomos para lá, né? Porque a coisa aqui em São Paulo estava feia e eu acho que todo mundo que tinha, de alguma maneira, algum refúgio, acabou fazendo uso desse refúgio nesse momento de clausura, né? E aí fomos para lá, para esse sítio que temos no sertão do Cantagalo, e eu fui com o meu violão, e eu entrei em um período bem produtivo, assim. Acabei fazendo algumas composições, inclusive devo finalizar a produção de uma delas também, que gravei lá, ainda no final desse ano, e devo lançar ainda no final desse ano, chamada Nós Somos Jovens. Então tem Nós Somos Todos e Nós Somos Jovens. E a Nós Somos Todos eu gravei lá, no sítio, um videozinho bem, bem simples, assim, da música. Ela tinha acabado de sair, e comecei a mandar para alguns colegas, assim, músicos e também colegas não músicos, assim, para eles, né, para ver qual que era a reação deles. Uhum. E foi muito positivo o retorno de todo mundo, assim. Aí eu falei, eu acho que eu vou gravar esse som. Aí quando a pandemia deu uma trégua e os casos começaram a baixar um pouco, eu voltei para São Paulo, fui para estúdio e comecei a produzir essa música. E da mesma maneira, o clipe, né? O clipe eu gravei depois, obviamente, depois que a canção já estava produzida, pronta, entregue. Eu gravei o clipe também em um momento em que a pandemia tinha dado uma certa trégua, assim, os casos estavam mais baixos, mas também com todos os cuidados, todo mundo de máscara, só tirava a máscara na hora de gravar, enfim, todo esse cuidado.
Sim. É. Bom, você é uma pessoa que traz para a gente essa esperança, e você é uma pessoa batalhadora, porque para você seguir no caminho da música, principalmente no nosso país, infelizmente tem que lutar bastante.
Nossa, é verdade, Cido. Aí tá uma verdade.
E você, além de trilhar esse caminho como profissional da música, você se apaixonou tanto pela sua profissão que você abriu as portas para todos que querem conhecer esse universo maravilhoso que é a música, porque você abriu uma escola, a Musical Easy. Uma escola aqui em São Paulo. É um outro caminho também muito dificultoso na minha visão. Eu estou errado, Fernanda, porque para você abrir uma escola, angariar profissionais para poder aí formar pessoas, encontrar pessoas que queiram trilhar esse caminho, também é um desafio. Acho que talvez até mais difícil do que você alcançar de seguir esse caminho como cantora. Eu estou errado?
Não, não está errado, de forma alguma. Abrir a escola também foi um meio de ter aí mais um recurso, né, também. Porque eu cantava na noite, de domingo a domingo, assim, cantava todos os dias, inclusive até de segunda-feira tinha um café que a gente fazia, que tinha um grupo chamado Café Filosófico, e a gente fazia a canção, né? A gente fazia a música dessa reunião que existia nesse café. Então, até na segunda a gente tinha show. Só que eu comecei a perceber que, né? Eu estava perdendo a vida social, porque sempre que eu estava... sempre que os amigos ou família me chamavam, até mesmo para casamento, assim, sabe? Se eles não me chamassem para cantar, eu tinha outros eventos para fazer e eu acabava tendo que cumprir essa agenda. E aí eu comecei a perceber que eu estava perdendo a vida social e que também eu não podia tirar uma semana de folga, porque senão quando eu voltasse eu já não estava mais no circuito, né? Uhum. E aí devido a essa observação minha, eu pensei em abrir a escola como... Um recurso a mais aí para eu conseguir cantar menos vezes na semana, né? E ter a possibilidade de ter um pouco de vida social, né? Ter outras vertentes aí da música.
Sim.
E a escola fica aqui no bairro do Tatuapé, na rua Cantagalo, 649. Eu tenho curso de quase todos os instrumentos, né? É uma escola livre de música.
Que bacana, Fernanda. Isso é legal porque você dá oportunidade para as pessoas testarem seu conhecimento e realmente ter contato com a música. Muitas vezes, eu acho que até a grande maioria, eu me incluo nisso, né, nessa maioria, as pessoas amam a música, mas não sabe se ela tem algum talento para a música. E acho que você dá essa oportunidade, né?
Sim, sim, com certeza. Com certeza. Tem muita gente que chega na escola e fala, ah, então, as pessoas falam que eu canto bem, mas eu não sei se eu canto. Aí eu queria fazer uma aula experimental aqui para o professor avaliar. E a pessoa não tem a noção, às vezes, do próprio talento.
Entendi. É. E você se surpreende muito?
Me surpreendo muito. Bastante, assim. Geralmente, quando a pessoa chega buscando algo e falando que não é boa o suficiente, que não tem talento, que acha que não vai dar certo, geralmente é quando é o oposto disso.
Que bacana. Fernanda Coelho, que honra conversar com você. Para essa nova geração, para essas pessoas que estão aí angariando e trilhando esse caminho, que tem um sonho de fazer sucesso, de viver da música, o que você, com a sua experiência, pode falar para essa pessoa que está nos ouvindo agora e que tem esse sonho de viver da música, Fernanda?
Olha, eu acho que a primeira coisa é estudar, é mergulhar, assim, estudar, adquirir o máximo de conhecimento possível, né? Tentar abrir o leque de possibilidades musicais também é muito importante, principalmente num país como o nosso. E eu acho que coragem é uma palavra também bem necessária nesse meio, viu?
Sim, exatamente. E para Fernanda Coelho, o que esperar desse nosso futuro?
Ah, tem bastante coisa bacana vindo por aí. Eu cantei agora na parada essa canção Nós Somos Todos. Foi lindo demais, assim. Apesar da música ainda não ser conhecida totalmente pelo grande público, assim, eu percebi que o público se conectou de uma maneira muito linda com a letra, né? Eu tive... A Salete me deu essa oportunidade de participar do carro do trio, né, dos artistas da noite, ela que estava no comando desse carro. E tem bastante coisa bacana vindo por aí, tanto dessa música Nós Somos Todos, que vem sendo inserida, né, nessas bandeiras todas que eu acho que é tão necessário da gente levantar no nosso país. País que mais mata LGBT, país com muito preconceito com negros, né? Nesse momento em que as terras dos indígenas estão tão ameaçadas também. Então, assim, são diversas bandeiras que eu estou levantando nessa canção. E tem música nova vindo por aí, que é a Nós Somos Jovens, que eu lanço provavelmente até novembro desse ano.
Que bacana. E nada como a arte ser essa ponte e derrubar aí certas visões, e através da arte, através da música, você alcançar a sua alma e vivermos essa realidade que tanto buscamos, né, Fernanda? Que é justamente uma vida, um mundo, uma existência sem barreiras, né?
Exatamente. A possibilidade do amor ser livre, né? Isso é algo que está demorando muito para acontecer. A gente percebe que a gente fala tanto disso, né? A gente fala tanto de deixar o outro ser livre. E a resistência ainda está firme ali, né? Quando a gente pensa que a coisa vai fluir, a gente vê tanta gente, tanta homofobia, tanto preconceito acontecendo ainda no mundo.
Obrigado, Fernanda.
Eu que agradeço, Cido. Foi uma honra, sim, e uma delícia esse programa, viu?
Ah, muito obrigado. Você que faz ele.
Ah, muito obrigada mesmo.
Eu aproveito, inclusive, para dar o meu Insta aqui para a galera que quer seguir, acompanhar um pouquinho do meu trabalho, @FernandaCoelhoOficial.
Fernanda Coelho, Nós Somos Todos.
somos negros ou somos travestis, somos mulheres, somos tupiniquins, nós somos muitos, não somos fracos, não tenha medo de olhar. Se somos gays ou somos lésbicas, somos a festa e o que interessar, nós somos livres e somos muitos, não tenha medo de olhar. Somos vocês e vocês todos nós, somos um todo, somos um ator, somos o tom, esse lugar. Nós somos massa e calor, a dor e o sabor desse lugar. Sei que tem gente que não gosta, mas aprenda a respeitar.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.